Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, prefeito Antônio Wilson Bernardi de Iraí. Prefeito, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez.
Bom dia, Hélio, bom dia, Nelson, bom dia, Bruna, e bom dia a toda a comunidade que nos ouve nesse momento.
Prefeito, nesta semana trouxemos uma notícia, ou no final da semana passada que seja, sobre a questão de Iraí ser um dos beneficiados com a construção de nova unidade básica de saúde e nos causou uma certa surpresa. Um esforço da administração municipal e mais uma verba conquistada remodelou a unidade sanitária há pouco e essa notícia que chega agora, prefeito, que explicação se tem para isso?
Ele, na verdade, o Ministério da Saúde do governo federal abriu a possibilidade de cadastrar a proposta para uma unidade básica Porte 3, que é o que comporta Iraí, para a construção de uma nova unidade básica, dentro dos padrões modernos e todos os benefícios de acessibilidade e tudo. A nossa unidade básica acabou de ser remodelada, ampliada, mas acaba sendo remendos, porque tu não consegue demolir e fazer uma nova. Então nós temos alguma dificuldade ainda de acessibilidade, e como surgiu essa oportunidade, cadastramos a proposta dentro daquilo que preconizava o Ministério e fomos contemplados, fomos classificados. Ainda não temos a certeza da liberação do recurso, da ordem de início, da apresentação do projeto e tudo. Então, a primeira etapa foi fazer o cadastro e ser classificado, passamos. Agora estamos aguardando a forma que o Ministério vai desenvolver o seu trabalho, autorizando os municípios contemplados a apresentarem os seus projetos, localização, toda essa parte, para que a gente possa, e eu espero que a gente consiga, de fato, essa unidade nova. Por quê? Porque vai trazer mais conforto, mais comodidade, mais tranquilidade para os profissionais e para os usuários da unidade básica de saúde.
O que traz, de fato, de mais interessante para a comunidade e que vai, de fato, ajudar esses modelos novos de unidade básica, trazem o quê?
Eles trazem uma constituição nova, de consultórios com acessibilidade, que eu já citei, de espaços maiores para que o profissional e o paciente tem uma condição melhor, de farmácia, de ambulatório, porque as unidades básicas têm também esse compromisso de fazer procedimentos ambulatoriais. Por exemplo, sutura. Hoje são todas realizadas no hospital, mas as unidades básicas com as suas equipes completas podem fazer isso. Uma pequena sutura pode fazer aplicação de uma medicação que seja rápida, só a aplicação de uma medicação. Então, tudo isso vai facilitar, porque essas unidades já vêm com uma sala ambulatorial para observação de 12 horas, a possibilidade de ter o paciente. Então, ela traz conforto e comodidade e espaço físico adequado.
Caso, de fato, seja destinado recursos para Iraí para este fim, temos a área já destinada?
Hélio, nós destinamos uma área para fazer o projeto, que é próximo à prefeitura, próximo ao prédio da prefeitura. Mas existe a possibilidade de mudar essa área na medida que for apresentado o projeto técnico oficial. Então, nós estamos vendo para escolher a melhor área para que seja bom para os pacientes, bom para os profissionais e seja, de fato, de fácil acesso. Então, nós inicialmente demarcamos ali, entre o Correio e a Prefeitura, aquele espaço
físico. Uma área muito boa ali.
Uma área muito boa. Analisando o espaço em frente ao clube, atrás da Prefeitura, que tem um estacionamento grande, que as pessoas podem...
Tudo vai facilitar.
Lá onde está hoje, está bom, estamos trabalhando, temos tudo o que precisamos, mas temos uma dificuldade de estacionamento.
Acessibilidade também.
Então, a expectativa da gente é que, de fato, o município seja efetivamente contemplado com o recurso, que a gente possa construir uma unidade de saúde nova num espaço que dê todo esse conforto e essa tranquilidade para trabalhar que a gente espera.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, manhã desta quinta-feira. Prefeito, Nós acompanhando agora cedo pela manhã, o relatório da saúde do estado registra primeira morte por dengue em Iraí.
Infelizmente, perdemos um cidadão iraiense por dengue. Temos mais dois cidadãos que estão na UTI, então estamos passando por um momento extremamente delicado, complexo. Estamos com mais de 440 casos de dengue já, de algumas pessoas que já passaram o período mais complicado. Temos alguns confirmados ontem, mas ultrapassamos 440 casos de dengue. O município passa por um momento extremamente difícil. Em relação a isso, estamos encaminhando para a Câmara hoje um projeto de lei pedindo autorização para ampliar o nosso horário de atendimento na unidade básica, e já vem de encontro aquilo que eu falei da possibilidade da unidade básica nova abrir essa possibilidade de fazer alguns procedimentos ambulatoriais. Nós iremos, a partir do momento que iniciarmos os trabalhos com esse turno estendido, fazer, por exemplo, reidratação endovenosa, que é um sorinho na veia, vamos usar um termo bem popular que todo mundo vai entender, dentro da unidade básica. Nós vamos improvisar uma sala, até porque o hospital está superlotado. Então nós temos que ter essa consciência, essa serenidade, essa tranquilidade para apresentar para a comunidade uma possibilidade do cidadão chegar para um atendimento médico. É necessário fazer uma reidratação nele, então vamos realizar ali mesmo. Esse trabalho está sendo muito bem ajustado com a equipe, com os profissionais da unidade, para que a gente possa fazer isso com a mesma capacidade técnica que a gente tem, com o mesmo conforto que as pessoas têm hoje no hospital. Qual é a preocupação? O hospital está superlotado. Então, das 19 em diante, lota o plantão, e durante o dia, os pacientes que são atendidos na unidade que precisam disso vão para o hospital. Então, a gente está buscando alternativas para melhor atender a nossa população nesse momento complicado que estamos vivendo aí da dengue. O trabalho externo continua sendo feito, com muita gente trabalhando. Então, o pessoal pode dizer, mas a prefeitura não contratou ninguém. Nós não contratamos ninguém pela prefeitura. Nós terceirizamos a maioria dos serviços que são realizados na rua. É o fumacê terceirizado, a passagem de inseticida de outras formas é terceirizado. A partir do momento que chegar os equipamentos para nós fazer aquele trabalho interno nas nossas residências, que é BRI, que se chama, nós vamos terceirizar o serviço pela facilidade de contratação e pela agilidade de horário, da flexibilidade de horário dos profissionais. Então, nós estamos trabalhando na parte externa muito em relação ao controle do mosquito, a tentativa de diminuir essa incidência de casos. E internamente, na Unidade Básica de Saúde, o projeto de lei vai para a Câmara agora, e segunda-feira tem sessão, esperamos que seja aprovado esse projeto, vai depender da opinião dos vereadores, e a gente entende isso, e é o processo natural, mas é um clamor da população que a gente também amplie os horários de atendimento para facilitar. Então, das 7 da noite às 7 da manhã tem sobreaviso no hospital. Das 7:30 da manhã às 11:30 tem a unidade de saúde, da 1 às 5, e a partir das 13 às 17, porque eu vou falar das 17 às 19, também terá atendimento na unidade básica de saúde, provavelmente a partir da semana que vem, não se estabelece dias, porque precisamos adquirir todos os insumos e os materiais para fazer os atendimentos conforme a gente tem planejado.
Prefeito, interessante também que a gente traga a informação, o que era prerrogativa de alguns municípios. Com a decretação de estado de emergência, situação de emergência, já virou caso de estado?
Virou caso de estado.
O governador, há poucos dias,
decretou, ontem, se eu não me falho a memória, terça-feira, situação de emergência no estado do Rio Grande do Sul.
Dado a complexidade da questão.
Dado a complexidade e o grande número de casos. Então, assim, infelizmente, o problema é mundial. E nós, no Rio Grande do Sul e no nosso canto aqui de Iraí, enfrentamos esse problema, Hélio, com uma arma pequena para um mosquito tão grande. Vamos fazer uma apologia nisso, porque assim, estamos enfrentando um, um inseto tão pequenininho, mas que se prolifera muito rapidamente, que é extremamente agressivo, que transmite uma doença que traz consequências graves. Tenho visto amigos da gente aí que pegaram, que tiveram problema, uma perda de peso enorme, falta de apetite, febre, dor. Então, assim, muito complicado. Quem passou, só quem passou sabe o que passou pelo problema. E a gente tem essa preocupação. Estávamos com uma audiência marcada com o Ministério Público para amanhã, mas, infelizmente, em virtude de outros compromissos dos consórcios do SIGRES e do CIMAL, do qual a gente faz parte da diretoria, eu fui forçado a pedir transferência da audiência com o Ministério Público para segunda-feira. Mas estamos trabalhando, segunda-feira temos audiência com o Ministério Público para buscar mais apoio ainda para ações que nós teremos que fazer efetivas, de fato, dentro das propriedades particulares. Porque, infelizmente, tem alguns cidadãos que ainda não olham para dentro do seu pátio. Ah, porque o vizinho tem uma água lá parada, ele olhou para o vizinho, mas ele não viu que dentro do pátio dele tem um baldinho lá que tem larva. Então, assim, o mosquito não está procurando um oceano de água, ele está procurando um local que tenha um pouquinho de água para ele desovar e se proliferar. Então, esse recado vai... A partir de segunda, depois da audiência com o Ministério Público, vamos estabelecer outras medidas para dentro dos pátios, das residências, dos terrenos, das áreas públicas, enfim. Está todo mundo envolvido, os agentes de saúde estão ajudando, os agentes de endemia estão ajudando. O que a gente tem de disponibilidade de recursos humanos, de material, nós estamos usando, mas precisamos da colaboração da nossa comunidade, senão, de fato, nós vamos perder essa briga. E nós não podemos perder uma briga para um mosquitinho, nós temos que ganhar essa briga usando de todos os meios que temos e da colaboração e compreensão da comunidade para fazer a sua parte.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, para concluir a sua participação no nosso programa de hoje, interessante que o senhor faça uma avaliação dos trabalhos que estão sendo realizados, a viabilidade deles, como tem sido conduzida.
Uma semana boa, uma semana produtiva. Tivemos algum percalço aí de máquinas que quebraram, mas estamos com as máquinas lá no Quiche, no Evandro Quiche, nas farinhas grandes, que chegamos até a farinha grande, no nosso trecho proposto dessa semana, que era dar uma melhorada...
Pelo lote 18?
Pelo lote 18, uma melhorada expressiva pelo lote 18, fizemos alguns acessos e chegamos lá. Vamos concluir alguns acessos hoje, espero que a gente consiga concluir até o meio-dia. Vamos deslocar os nossos equipamentos para Camboatã, Paredão, Duas Pontes, Sangue Escondida. Ali nós vamos fazer um paliativo, porque temos vários pontos que ficaram comprometidos durante as pequenas chuvas que deu aí no início da semana passada, onde tinha a retirada de uma pocilga de suínos com 1.000 animais, então vários caminhões passando naquela noite chuvosa, acabou que algum caminhão caiu saiu do trilho, foi para o barranco, tivemos que socorrer, e isso detona as estradas. Quem sabe, quem tem passado pelas estradas, vê que está nesse ponto. Então, esperamos conseguir chegar hoje à tarde lá, porque tem previsão de chuva para amanhã à noite. Amanhã, sábado, domingo, não é excesso de chuva, mas deve dar alguma chuva nesse final de semana. Então, precisamos fazer um paliativo lá, nesse primeiro momento, para dar trânsito bom naqueles trechos que são mais complicados, e depois vamos seguir o trabalho efetivo em todas as estradas, como estamos fazendo. A gente tem alguns pontos que têm que ser atacados imediatamente, nós vamos fazer. A terceirização do serviço sempre é muito boa, ajuda muito, mas a gente também não tem domínio sobre isso. Eu tenho horas de rolo compactador contratado, mas a empresa que ganhou a licitação está com o equipamento dela em outra obra que não concluiu. Eu não posso exigir que o cara pare a obra do vizinho para fazer a minha. Não, é importante. Estamos com um processo agora. Lutei para comprar um rolo compactador sem ter que abrir um pregão eletrônico nosso, tentando aderir alguma ata de registro de preço que tinha. Tem algumas, mas é muito complexo. Não está sendo fácil pela mudança da lei 866 para 14.133. Mudou algumas regras, então tem que ter muito cuidado nisso também, não dá para atropelar. Mas temos recurso. deve ir para a Câmara também hoje esse projeto de lei para abrir um crédito especial. Vou abrir um pregão eletrônico para nós comprar mais um rolo compactador, porque é um equipamento indispensável hoje na manutenção das estradas.
Acabamento de uma estrada é fundamental.
Acabamento, qualidade do serviço. Então, assim, não adianta eu deslocar uma patrola, um caminhão, uma reta lá para Sanga Escondida, vou usar como exemplo, e deixar um cascalho solto lá. Não vai ficar um serviço bom. Então, eu dependo do rolo compactador para fazer um serviço de qualidade. Então, nesse aspecto, nós estamos trabalhando para fazer esse pregão eletrônico o mais rápido possível. Já perdemos aí 2 meses e meio desse ano de 24, porque o recurso chegou no final do ano e a proposta era comprar agora. Mas não vou mais perder tempo. Vamos fazer o pregão eletrônico e vamos comprar. Corremos o risco de pegar uma marca que não é a top de linha? Corremos. Infelizmente, é um pregão eletrônico e eu vou comprar para quem fizer a melhor oferta, que é o que prevê a lei. Mas vamos comprar um outro rolo compactador para agilizar o trabalho de melhoria e conservação das nossas vias rurais, aí, das vias vicinais do município.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e pelas informações.
Eli, eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom final de semana a todos.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.